Bom dia. Bom dia, como está? Ordem de trabalhos à nossa reunião e respectiva ordem de trabalhos. Eu começaria por referir que recebemos da Comissão dos Assuntos Europeus uma carta pedindo para que seja feito o relatório Portugal na União Europeia, que todos os anos se faz. E desta vez cabe ao PSD a elaboração deste relatório. Portanto, eu pedia ao PSD que depois, em contacto com os serviços, verificassem a metodologia para que o PSD produza o relatório Portugal na União Europeia, que temos que enviar para a Comissão de Assuntos Europeus. O relator depois convém que seja indicado para ficar em ata. Mesmo que não me possam indicar agora, comunicam aos serviços para que na elaboração da ata... Exato. Digam. Não, eu penso que esta semana já dão o...
Não, mas o relatório tem que ser enviado.
Pois, isso agora depois com os serviços. Até dia 30? Até dia 30? É. Pois. Tem que ser apresentado a 27. A 27. Ou seja, tem que ser distribuído antes. Pelo menos a 26. Agora que já estão presentes os meus dois vice-presidentes, queria agradecer o bom trabalho que desenvolveram ontem e em me substituir. Não, muito obrigado por ter conduzido os trabalhos. Não, convém sempre reconhecer, porque às vezes podem vir aspectos mais duros e que eu fuja a eles. Eu gostaria também, neste ponto de informações, chamar a atenção dos senhores deputados para que verifiquem a comunicação com os serviços de apoio em relação à ida ao Porto. Portanto, gostaria que aqueles senhores deputados que não puderem deslocar, que por qualquer motivo de última hora ou mesmo de origem, que o possam fazer indicando um suplente para ver se a comissão se faz representar a um bom nível. Não, está quase tudo confirmado. Quase tudo. Mas eu já sei como é as confirmações, normalmente há sempre... A vossa é firme, que até de lá. seria inaceitável que faltasse. Também, vocês têm o calendário, este calendário está distribuído, não está? No nosso calendário, no dia 13, como sabem, estão previstas reuniões de grupo de trabalho. Eu depois pediria a quem for responsável pelos grupos de trabalho, pode aproveitar ou não esta terça-feira, dia 13, às 15, para fazer reuniões, às 15, às 16, às 17, conforme entender, considerou-se que este dia seria para grupos de trabalho, da parte da tarde. Terça-feira, dia 13. Em relação aos grupos de trabalho, as informações que eu tenho aqui já agora para informar a Comissão da evolução, eu depois, cada coordenador que entenda colocar alguma questão na Comissão, deve fazer sempre neste ponto as informações. Até para irmos informando a Comissão da evolução dos trabalhos e podermos receber aportes de todos os nossos colegas deputados da Comissão. A deputada Antonieta Guerreiro, que está no Grupo de Trabalho de Educação para a Saúde e que é a coordenadora, já fizeram 3 reuniões. Este grupo é o mais dinâmico, desde já. Não se realizou a terceira, mas vai realizar agora. Depois, o Sr. Deputado João Semedo também já fez uma reunião quanto ao Plano Nacional de Saúde. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos ainda não reuniu, mas ela ficou com a dos diabetes. Aliás, já há depois uma audição, a partir de ontem, há uma audição de uma associação qualquer, quem é que fica para o grupo de trabalho, não é? Dos diabetes. É o observatório. Que vai ser... O Sr. Deputado Bernardino Soares, que tem o VH-SIDA, também vai reunir, não é? Já há um pedido que eu enviei aqui para os serviços para audição no seu grupo de trabalho. Depois... Os cuidados continuados também ainda não reuniu, que é da Sra. Deputada Gálvica Neto. Sra. Deputada Luísa Salgueiro também ainda não reuniu, que é os cuidados primários. E o do medicamento fez uma reunião, vai ter que marcar agora uma segunda, e apresentar à Comissão depois um plano de trabalhos para ser aqui aprovado. O primeiro passo, no fundo, para cada grupo de trabalho será elaborar a metodologia, os objetivos a estabelecer em cada um do seu programa, para que depois aqui possamos aprovar na Comissão e estarmos perfeitamente coordenados para quando surgir o relatório não haver conflitos de aprovação do mesmo. Eu gostava também de informar que nós temos previstas a visita ao Hospital Garcia da Horta e ao Centro de Saúde do Corroios. Eu gostava de pedir a vossa opinião, porque também já estive a falar com os serviços, em relação ao Garcia da Horta. Falei com a administração, ele disse que, muito bem, por volta das 7, 8 horas, que é um bom momento para ver, entre as 8 e as 10, o volume de afluência que existe, que às vezes é crítico, e pode ser uma boa oportunidade. Eu não sei, em relação ao Centro de Saúde de Corroios, às 5 horas é uma boa hora? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que as 5 horas para o Centro de Saúde de Corroios não é um momento em que terá mais afluência por parte da população. Os centros de saúde normalmente, e o que eu conheço, esse no concreto, a maior afluência por parte da população é na parte da manhã, ou seja, a partir das 8 da manhã. Eu acho que essa até seria a hora mais indicada para se perceber. Obviamente que é uma hora muito mais cedo, mas que a parte da manhã, sem dúvida, é mais produtiva. Qualquer das formas, o Garcia da Horta, ao final do dia, na minha opinião, parece-me bem, porque é também um momento em que encerram um conjunto de serviços, os serviços de atendimento permanente, que encerram, os existentes encerram às 8, e a população acaba por recorrer às urgências do hospital. Esta é a realidade concreta daquele hospital, acaba por recorrer às urgências desse hospital porque não tem mais oferta em termos de cuidado de saúde. Agora, em termos da organização da visita, torna aqui algumas dificuldades, porque é no início do dia ou até no final do dia?
Eu coloquei a questão aos senhores deputados porque há sempre uma hipótese para visitar os centros de saúde logo de manhã, se nós fizermos uma opção... Porque a nossa reunião da Comissão é às 10 e normalmente às 11h30 temos uma audição, uma audiência. Podemos, nesse caso, fazer uma visita às 8h30, por exemplo, a um centro de saúde e estarmos cá às 10h30, 11h, para fazermos a audição à audiência e funciona quase como reunião da Comissão. Agora, temos que, no dia 28, não pode ser porque temos a audição da Sra. Ministra da Saúde. E, portanto, estava prevista para 27, teremos que alterar a visita a um centro de saúde de Corroios para uma outra data que não coincida com uma audição da Ministra, porque essa temos que começar mesmo às 10. Portanto, se, como foi proposta do Partido Comunista Português, eu iria analisar a data possível. Fazíamos só visita ao Garcia da Horta no dia 27, talvez estar lá e por volta das 19, ou mais cedo, para fugir ao trânsito na ponte. Pois, não, porque isto é terça-feira. Pois, sempre daqui às 6h30. Não. Chega. Eu faço aquilo todos os dias. quando estou em Lisboa, portanto, sei do que falo. Mas enfim, seremos, os serviços tratarão de organizar, por forma a estarmos no hospital por volta das 7, para terminar a visita no máximo às 10 horas da noite. Estarmos de regresso. O Centro de Saúde, eu vou ver, e então, nesse caso, seria da parte da manhã. Enfim, tem que se ver depois a sensibilidade dos senhores deputados para se levantarem cedo. Mas, enfim, procuraremos fazer aí por volta, estar lá às 9, que não há muito trânsito nessa altura na ponte, e depois para cá, quando viermos, já não há trânsito nenhum. Ora, eu também gostaria aqui no ponto de informações de informar a Comissão de que na próxima reunião iria apresentar um plano também de, se estiverem de acordo, se Vossas Excelências estiverem de acordo, que era nós, ao fazermos estas as audições e audiências que temos feito, acho que deveríamos também, até porque já houve aqui uma pequena discussão há dias, quando esteve aqui a Sra. Ministra, que seria chamarmos cá também para serem ouvidos os três grupos privados que operam na área da saúde em termos hospitalares. E também chamarmos cá, e o Sr. Deputado Bernardino Soares achou muito interessante até ter essa discussão, porque é uma oportunidade de poder expor Não, o seu deputado vai precisar de mais tempo, nessa altura é que vai ceder tudo. Então, será bom, é uma boa oportunidade para podermos confrontar aquilo que são questões de estratégia de gestão na saúde, ou de política de saúde, e aquilo que são, muitas vezes, mais motivações ideológicas. E, portanto, o melhor seria nós confrontarmos aqui, entre nós, com um debate dessa natureza, com os atores. Acho que isso pode ser salutar para fazermos este debate ideológico com base nos atores. Outros seria também da área dos cuidados continuados, que é muito caro ali à doutora Maria José Nogueira Pinto, ouvindo também a União das Misericórdias e ouvindo também a União das EPSS. O Governo anunciou um conjunto de aumento de camas e convém ouvirmos também essas instituições no sentido de saber como é que vai realizar, concretizar esse aumento de camas em colaboração ou não com essas instituições. Senhora Deputada Teresa Caeiro. Deputado Bernardino Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sinceramente acho que seria muito útil esses encontros com o setor social privado, muito mais do que os outros que o Sr. Presidente referiu, porque, sejamos francos, a vinda cá dos grandes grupos económicos na área da saúde vai ser uma sessão de propaganda. Vai ser uma sessão de propaganda dos mesmos. Vão trazer... Deles! Não, não, Sr. Presidente, nem pensar. Deles, eu acho que a Comissão tem que ter muito cuidado na abordagem dessa matéria. Isso agora, independentemente da opinião que nós tenhamos em relação ao papel que eles devem ter nos serviços de saúde e tudo mais. Não quero discutir isso agora. Mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque, naturalmente, com toda a máquina de marketing e, enfim, que se vê nos jornais económicos e noutros jornais que esses grupos têm, e faz parte do seu desempenho, não é? É normal que assim seja, a sua vinda aqui será aproveitada nesse sentido. Eu acho que a Comissão deve ponderar um bocadinho se isso é a forma adequada de tomar contacto com essa realidade. Já quanto à União das Misericórdias e à União das IPSS, acho que isso tinha muitíssimo interesse, porque é uma visão, desculpem estar sempre a falar da anterior legislatura, mas por acaso na anterior legislatura não chegámos a abordar. Tivemos cá a coordenadora da rede de cuidados continuados, discutimos isso várias vezes, mas esse outro lado, essa outra perspectiva, que eu penso que é muito importante, acho que isso sim teria, na minha opinião, alguma prioridade. Os outros, francamente, Sr. Presidente, acho que deviam aguardar uma melhor reflexão sobre o assunto.
Sr. Deputado.
Eu também subscrevo naturalmente esta preocupação do deputado Bernardino Soares. Penso que poderíamos, no máximo, ouvir uma associação que os represente, não a associação que os represente, não individualmente, senão esta tarde nunca mais acabámos a lista.
Não transformamos isto numa comissão de ética.
Não, isto porque são tantos. A gente não vai falar só com os principais, já que vamos falar, tínhamos de falar com toda a gente, todos os hospitais privados, em Viana 1, em Braga 2, não sei o quê e tal. A associação é diferente.
Sim. Uma organização que os representa.
Muito obrigado pelo vosso sustento, Sra. Deputada Maria Zangueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente à audição dos grupos privados que estão na saúde, em primeiro lugar, eu penso que a questão da propaganda é facilmente ultrapassada pelo tipo de perguntas que aqui se façam, não é verdade? Quer dizer, se nós assumimos que os deputados podem ser manipulados pelos grupos da saúde, assumimos que não temos nenhuma capacidade dentro desta comissão. Por isso, eu penso, Sr. Deputado Nardino, que dependerá muito do tipo de perguntas que façamos. Porque é que eu acho que é importante? Eu acho que é importante porque, neste momento, o próprio Estado está a contratualizar com estes grupos, não é, a exploração de vários hospitais que vão ser construídos. E, portanto, a Comissão não pode ignorar esta componente que entra agora, bem ou mal, bem ou mal. E, aliás, o Sr. Deputado Bernardino sabe que sobre isto eu tenho sentimentos mixed feelings, como se costuma dizer. Exatamente. Portanto, mas bem ou mal, o certo é que esta é uma componente nova que entra para o sistema. E é toda a vantagem, em termos da coerência intrínseca de um sistema de saúde, que esta componente entre bem. E eu, por exemplo, partilho de alguns receios de que não entre bem, que entre mal. E, portanto, acho que é também relevante que, neste momento, em que se reconfigura, de forma um bocadinho, do meu ponto de vista, um bocadinho subreptícia, no sentido que ela não é assumida claramente, uma nova versão ou uma nova configuração do sistema de saúde, não é? Que era importante ouvir estes grupos, saber se como é que eles se posicionam, como, já não como grupos que atuam no mercado, mas como grupos que são chamados, eles próprios, a assumir a enorme responsabilidade de substituir o Estado na gestão de unidades hospitalares. Eu acho que esta parte é uma parte altamente política.
Sr. Deputado Teresa Gueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que estas audições são fundamentais, mas concordo também que não podemos deixar de fora destas audições nenhum dos setores envolvidos nesta rede. Sobretudo, tendo em conta que grande parte da rede dos cuidados continuados integrados assenta exatamente numa lógica de contratualização, quer com o setor social, bom, e o setor privado também faz parte. E eu penso que essa preocupação da propaganda também pode ser, de facto, ultrapassada consoante o tipo de perguntas que se façam e a abordagem que é feita. Portanto, não, penso que não devemos ter logo à partida uma rejeição ideológica tal que nem queiramos ouvir uns parceiros que com certeza terão um papel a desenvolver e que merecem e devem ter o nosso acompanhamento de fiscalização. Não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, sabendo que esta questão é uma questão que toca muito a componente ideológica, foi por isso que eu, antes de tomar uma iniciativa, quis ouvir a Comissão. Sr. Deputado João Semedo.
Eu só queria dizer que acho que, procurando entender toda a argumentação que foi expandida sobre isto, eu julgo que se o interesse na audição dos grupos privados que intervêm na área da saúde, ou de alguns grupos privados, são fundamentalmente quatro, não é? Se justifica com o argumento das parcerias público-privadas, eu sugeri então que se convidasse as administrações dos hospitais em parceria público-privada. Isso já acho que era um debate interessante. Agora, se chamamos cá José de Melo Saúde S.A., bom, ele vai falar dos seus problemas, julgo que não é dos nossos problemas. E, portanto, do meu ponto de vista, faria sentido, e sim, chamar cá as sociedades que têm gestão de grupos de hospitais públicos. Um por um, ouvir como é que vai ser Vila Franca, como é que vai ser Louros, como é que está a ser Cascais, como é que está a ser Braga. Tudo bem, eu acho que esse é um grande problema da política de saúde do nosso país. Agora, ir ouvir os grupos privados falar sobre as suas elucubrações relativamente ao mercado da saúde, sinceramente acho que é um desperdício de tempo.
Muito obrigado pelas vossas sugestões, dos senhores deputados. Eu anoto, em função disso, na próxima reunião, apresentarei algo que possa dar sequência a este trabalho. Passaríamos então agora, não sei se alguns dos senhores deputados ou deputados têm algum ponto a ser abordado em informações. Se não tem, podemos passar ao ponto número 2, que é a aprovação das atas 21, 22, 20, 21, 22, três atas, no fundo, para ser aprovadas. Algum dos senhores deputados tem alguma observação em relação à ata? Faz favor, senhor.
Eu gostaria só de me abster nas que não estive presente, que foi com a audição contra a senhora ministra e eu. Obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, com as abstenções dos senhores deputados que não estiveram presentes de acordo com a ata respectiva, ela é são aprovadas. Ponto 3, discussão do projeto de resolução 77/11, primeira, do Partido Comunista, deu direito à informação e acesso aos direitos sexuais reprodutivos pelas mulheres ao longo do seu ciclo de vida. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP apresentou este projeto de resolução pelo direito à informação e acesso aos direitos sexuais e reprodutivos pelas mulheres ao longo do seu ciclo de vida, por entender que o nosso país e Portugal está dotado de um património legislativo importante no que concerne aos direitos sexuais e reprodutivos e entendemos que estes direitos são parte integrante dos direitos sociais do nosso tempo e, por isso, é importante ultrapassar a formalidade dos direitos e concretizar o seu fundamento e os seus objetivos. Entendemos, por isso, que é fundamental garantir o seu integral cumprimento e implementação face a lamentáveis atrasos em alguns aspectos, nomeadamente na implementação da educação sexual e perante uma política de destruição dos cuidados de saúde primários, o PCP preocupa-se com o facto de, perante um cenário de falta de condições materiais e humanas destes serviços, poder pôr em causa o acesso à informação e à saúde por parte das camadas sociais mais desfavorecidas. Nós entendemos também que as dificuldades do acesso à saúde em matéria de direitos sexuais e reprodutivos se prendem com o facto da inexistência de médicos de família e da falta de outros profissionais de saúde. Entendemos também que as USFs não cumpriram o objetivo de minimizar o número de doentes sem médicos de família e que, nomeadamente em alguns distritos, persistem de forma muito aguda à falta de médicos de família e de centros de saúde, bem como a existência de horários desajustados às necessidades das mulheres que recorrem a estes serviços. Nós não negamos, pelo contrário, valorizamos o esforço e exemplos positivos de alguns centros de saúde, entendemos é que seria fundamental estender esses bons exemplos a todo o território nacional. Eu creio que importante também seria referir que em matéria de direitos sexuais e reprodutivos existe ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à concretização objetiva de alguma formalidade que se tem ficado exatamente por aí, por essa formalidade, e por isso o nosso projeto de resolução recomenda ao Governo que garanta a implementação da educação sexual em todas as escolas do ensino básico e secundário, através da concretização da formação de professores e da garantia dos meios materiais e humanos necessários para o funcionamento dos gabinetes de apoio e núcleos de educação para a saúde. Gostaria apenas de referir que, em relação a esta matéria, tivemos oportunidade de, atuando da discussão do Orçamento de Estado, questionar a Ministra da Educação, porque fomos confrontados no Orçamento por Ações de não haver uma verba e de não conseguirmos perceber onde estaria a verba destinada para a concretização de todos os gabinetes de apoio que, de acordo com a lei, deveriam estar a funcionar no próximo ano letivo e, portanto, em setembro já deveriam fazer parte deste Orçamento de Estado. A Ministra da Educação não nos respondeu a essa questão e continuamos hoje sem perceber, de facto, com que financiamento é que se vai concretizar estes objetivos. Para além disso, a matéria de formação de professores soubemos recentemente através da comunicação social de um anúncio de que provavelmente iria começar no mês de abril. A lei está por regulamentar desde outubro, o prazo já foi ultrapassado e, portanto, entendemos que é mais que hora passados os 26 anos da aprovação da primeira lei de educação sexual que se abra caminho à concretização, de facto, desta reivindicação das mulheres e dos jovens. Entendemos também que seria muito importante reforçar a existência em todos os centros de saúde de consultas específicas para os jovens, que apesar de estarem criadas na lei de 1976, não são ainda uma realidade em todos os centros de saúde. Entendemos que seria importante criar condições para que a vacinação que protege contra o vírus HPV pudesse ser estendido até às mulheres até aos 25 anos. Não apenas à faixa etária que tem estado a ser abrangida de acordo com o Plano Nacional, mas também com a todas as mulheres até aos 25 anos. E entendemos que é muito importante continuar a garantir e reforçar a divulgação dos rastreios periódicos realizados no âmbito do SNS, nomeadamente mamografias, ecografias mamárias, citologias e densitometrias ósseas. Entendemos que seria importante reconhecer e fiscalizar o acesso generalizado de todas as grávidas ao acompanhamento médico, mínimo de 5 consultas no Serviço Nacional de Saúde, bem como aos exames indispensáveis, o diagnóstico pré-natal e sobretudo o diagnóstico pré-natal, que não é ainda tomado como uma prioridade na informação às grávidas de que é um recurso e é um instrumento fundamental de acompanhamento e de diagnóstico precoce durante a gravidez. Entendemos também que seria fundamental garantir o cumprimento do Código de Trabalho e do regime de contrato em funções públicas quanto aos direitos de maternidade e paternidade, sobretudo alargando a dispensa para as consultas pré-natais e também para as consultas de preparação para o parto às mães e aos pais, sendo a participação nestas consultas remuneradas integralmente pela entidade patronal. Sobre isto gostaria apenas de dizer que, segundo notícias recentes da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, tem aumentado as queixas a esta comissão de mulheres que não vêm reconhecidos os seus direitos de maternidade e paternidade, sobretudo no que diz respeito à reintegração no posto de trabalho depois da gravidez, ao direito ao exercício do direito de aleitamento e de amamentação e de acompanhamento à família. Portanto, é um aspecto que também nos preocupa, que a par da efetiva concretização desta lei haja de facto o reconhecimento desse direito, que não tem sido um caminho paralelo e antes tem sido um caminho sinuoso. Entendemos também que é importante adotar medidas articuladas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência, a Tecnologia e Ensino Superior para garantir que nas escolas superiores de enfermagem se inclua a formação para a preparação para o parto. Entendemos que é fundamental também garantir a correta aplicação da lei da interrupção voluntária da gravidez, não apenas do que diz respeito à supressão das carências materiais e humanas, mas também no cumprimento de todos os procedimentos de apoio psicológico e encaminhamento para a consulta de planeamento familiar nos 10 dias posteriores à intervenção. Nós temos conhecimento de casos em que muitas vezes, e devido à sobrelotação de muitos centros de saúde, depois de algumas mulheres realizarem a interrupção voluntária da gravidez, passa mais de um mês até que tenham acesso a uma consulta de planeamento familiar. E nós entendemos que, e aliás foi sempre uma posição que o PCP tomou, que a par da concretização da lei de interrupção voluntária da gravidez, teriam que haver mecanismos, nomeadamente no que diz respeito ao planeamento familiar, que acompanhassem este caminho e que evitassem situações futuras de interrupção voluntária da gravidez. Entendemos também que seria importante criar medidas regulamentar e aplicar a lei sobre a procriação medicamente assistida, que, apesar de ter sido aprovada em julho de 2006, continua por aplicar, tendo em conta os elevados custos que acarretam estes tratamentos no setor privado e as longas listas no setor público, e, portanto, entendemos que este cenário é, de facto, um fator de exclusão para centenas de utentes. Entendemos também que seria fundamental garantir o acompanhamento regular e adequado no Serviço Nacional de Saúde, na prevenção e no tratamento de doenças relacionadas com a menopausa, nomeadamente de afrontamentos, incontinência, osteoporose, irritabilidade, insónias, desinteresse sexual ou doença de Alzheimer. Por fim, entendemos que seria fundamental assegurar no Serviço Nacional de Saúde, especialmente nas unidades primárias de saúde, a existência de serviços de geriatria, porque entendemos que, de facto, corresponderia a uma melhoria efetiva das condições de vida destas mulheres que se encontrem nesta fase da sua vida. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, tem alguma observação? Não? Algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria? Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos? A Sra. Maria José Nogueira Pinto, importa-se?
É só dizer, Sr. Presidente,
faz favor, faz favor.
Nós reservamos os comentários para plenário.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Almeida Santos.
Obrigada. Então...
Em plenário só há votação, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por um lado, saudar a autora deste projeto no que diz respeito ao tema e ao objeto deste projeto. Eu penso que, tal e qual como a Sra. Deputada, que os direitos sexuais e reprodutivos são e constituem hoje os direitos sociais do nosso tempo. E que a garantia desses direitos é, de facto, fundamental para a nossa sociedade. Mas eu penso ao contrário, e agora aí já não estou de acordo, que não houve, e é com isto que lamento que na exposição de motivos, assim se pode dizer, do projeto do PCP, tenham frases como a política de destruição dos cuidados primários de saúde. Eu não posso estar de acordo, evidentemente. Penso que é uma frase e uma afirmação muito injusta, porque se por um lado há problemas, e eu sei que há, já muito se tem feito, e nunca no sentido de destruir o que existia, mas no sentido de aumentar e de implementar novas medidas. O que tem graça é que a senhora deputada, depois no desenvolvimento do seu projeto, acabou por dizer tudo o que é que já se tinha sido feito, mesmo na anterior legislatura. Embora com problemas, houve avanços muito grandes e esses avanços foram muito significativos, o que fez com que a senhora deputada tivesse necessidade de os enumerar. Portanto, o que eu quero dizer é que a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é está completamente de acordo com o direito à informação e acesso aos direitos sexuais e reprodutivos pelas mulheres ao longo do seu ciclo de vida, pelas mulheres e pelos homens, evidentemente, mas é lógico que alguns são mais dirigidos às mulheres. Não negamos que não seja preciso fazer mais esforços no sentido de melhorar o que já existe. Não podemos estar de acordo com esta posição que o PCP põe na sua exposição de motivos, em que faz uma tábua rasa de tudo o que existe, falando mesmo em política de destruição. Nisso não podemos estar de acordo. Logo a seguir, também, acaba por ser um bocadinho contraditório, porque diz que não nega o esforço e também tenho uma observação a fazer no que diz respeito às palavras da senhora deputada, no que diz respeito à vacina do HPV. Eu entendo qual é a pretensão do PCP quando diz que esta vacina deve ser estendida às mulheres até aos 25 anos. A única coisa que eu não consigo entender é que, de facto, existem comissões que estudam e que são comissões muito competentes no âmbito da Direção-Geral de Saúde, que estudam as vacinas, que estudam o Plano Nacional de Vacinação. E eu penso que isso é mais uma informação técnica, uma decisão técnica, e que nós políticos não devíamos entrar nesse preciso, tão especificamente até aos 25 anos. Eu penso que há comissões técnicas que estudam e isso nunca deveria ser uma decisão política. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e pela parte que me toca, muito obrigado por referência aos direitos dos homens. Faz... Palavra à Sra. Deputada Maria José Nogueira Pinto.
Só para complementar o que... Sr. Presidente, muito obrigada. Para complementar o que referiu a Sra. Deputada Maria Antónia, no terreno nós, e eu refiro no terreno porque venho de lá, em termos de cuidados de saúde primários, tem havido um reforço muito grande nesta área, nomeadamente na disponibilização dos métodos contraceptivos hormonais, que era uma carência enorme que tínhamos, e na última legislatura, como nunca, houve um reforço para a disponibilização destes métodos. Outra área que tem sido muito reforçada, e que em termos de formação se deu conta de uma evolução, é que complementou-se a preparação para o parto pelo método psicoprofilático, substituindo em alguns casos pela educação parental para o nascimento, muito menos redutora, muito mais abrangente e que vem comatar muitas falhas que há em termos de rede de apoio familiar. Portanto, em termos globais e da realidade que eu conheço, tem havido uma grande evolução e um grande reforço, nomeadamente também no apoio aos jovens, em termos das escolas, quer de gabinetes, é evidente que não é a 100%, mas tem havido um reforço muito grande nesta área. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir desculpa, cá há bocado foi aqui uma precipitação e só uns breves comentários. Da minha experiência, eu trago aqui a minha experiência porque ela foi grande, quer na Alfredo da Costa, quer depois na Misericórdia de Lisboa, não há dúvida nenhuma que um dos grandes problemas é a dificuldade do acesso à própria informação por parte de determinados grupos, sejam mulheres, enfim, com pouca preparação para isso, e que é uma parte significativa da nossa população feminina em idade fértil, quer os jovens que normalmente são também avessos de se dirigirem aos serviços de saúde. Portanto, eu percebo perfeitamente qual é a intenção e julgo que é em muitos aspectos correta deste projeto de resolução. Queria dizer aqui a título de exemplo que seria muito importante que o planeamento familiar se pudesse fazer durante o puerpério, nos próprios serviços de obstetrícia, porque muitas mulheres saem e depois já dificilmente são captáveis, digamos assim, para isso. Portanto, e também alguma informação que possa ser dada. Outra questão que eu penso que tem sido muito perniciosa é o facto de não haver tempo nem disponibilidade por parte dos serviços de saúde para perceberem que cada mulher, em função das suas condições de vida, do tipo de enquadramento familiar em que está inserida, tem que ter métodos anticonceptivos específicos, não é? Quer dizer, não é possível dar, por exemplo, a pílula a uma mulher que não sabe ler, ou a uma mulher que não sabe, enfim, fazer nada com ele, problemas familiares, normalmente com o companheiro. Enfim, há aqui uma problemática que eu penso que justifica amplamente que um investimento grande nesta informação, de forma a que as pessoas possam, de alguma forma, ganhar autonomia para decidirem da sua vida. A questão dos jovens é uma questão muito importante. Penso que as consultas, muitas vezes, no centro de saúde mais próximo da residência, eles fogem, não vão. Isso também é sabido. Portanto, ao fim de tantos anos discutirmos isso, era mais fácil encontrar, talvez, ou por exemplo, poderem aceder a outros centros de saúde que não sejam os da sua residência, porque em meios pequenos isso afasta. Enfim, há aqui várias questões que provavelmente são do conhecimento de todos. Mas há aqui dois pontos que gostaríamos de acentuar. E que tem exatamente a ver com aquilo que é decisivo neste direito à informação. Eu penso que a questão da educação sexual nas escolas está enfim, em banho-maria há tantos anos, porque há aqui uma dificuldade óbvia, que é o que é que se ensina às crianças. Isto sabemos que é assim. Eu acho que um ponto muito importante é que não haja uma educação sexual mecanizada que dissocie absolutamente os afetos e dissocie absolutamente as responsabilidades. Portanto, penso que tem sido aqui a dificuldade de encontrar, digamos, um caminho, porque, começando hoje os jovens a sua vida sexual muito cedo, obviamente que se não houver esta preparação nas escolas, a situação, mesmo havendo, a situação não vai ser fácil. Em relação à interrupção voluntária da gravidez, também chamar aqui a atenção para os números que têm vindo a lume, e que apontam para que muitas mulheres praticam uma, duas, três interrupções de gravidez sem que se tenha feito com ela o trabalho logo na primeira para a preparar para que tal não volte a acontecer, porque não é bom para ela. Agora, independentemente de quaisquer considerantes que cada um de nós tenha sobre a matéria, há uma lei que está aprovada e que está em vigor. Portanto, o que eu diria é que não é positivo para esta mulher interromper sucessivamente gravidezes, porque não conseguiu, ou porque ninguém foi capaz de ter, digamos, a disponibilidade e a atenção de lhe explicar como é que seria possível evitar isso. Portanto, estas interrupções voluntárias de gravidez não podem servir como planeamento familiar e isso significa um investimento muito grande quando uma mulher vem pela primeira vez interromper a gravidez, perceber os motivos e, enfim, habilitá-la para que ela possa evitar essa situação posteriormente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção dos Srs. Deputados? Sr. Deputado João Semedo.
Queria muito rapidamente manifestar a minha identificação com a maior parte da proposta do projeto apresentado pelo PCP, dizendo apenas o seguinte, se muitas das orientações ali preconizadas já tivessem sido concretizadas ou se vierem a ser concretizadas, julgo eu que isso se saldaria num salto qualitativo muito grande no domínio dos direitos sexuais e reprodutivos, e julgo, portanto, que o melhor destino que este projeto podia ter era ser a sua aprovação e queria manifestar desde já a nossa intenção de voto.
Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradecer as palavras que foram dirigidas ao Grupo Parlamentar do PCP a propósito da discussão deste projeto de resolução. Gostaria apenas de salientar um ou dois aspectos. Sobre a questão da destruição, da política de destruição dos cuidados de saúde primários. O nosso projeto de resolução inicia exatamente assim. Portugal está dotado de importante património legislativo no que concerne aos direitos sexuais e reprodutivos e, portanto, reconhecer a existência deste património é reconhecer também o contributo do PCP nesta matéria, mas também do consenso que na Assembleia da República permitiu assumir este importante património legislativo. Reconhecemos ainda, e por isso, no sentido de valorização dos profissionais de saúde envolvidos na área, não apenas dos direitos sexuais e reprodutivos, mas neste caso em concreto nessa matéria, valorizamos em muito o papel destes profissionais no que diz respeito à concretização destas matérias. Também a matéria de educação sexual, entendemos que os exemplos que existem em algumas escolas por iniciativa de professores em ligação direta com os centros de saúde deve ser valorizado e nunca menorizado e, portanto, entendemos que isso sim, os exemplos de boas práticas devem ser generalizados e alargados a todo o território nacional e, portanto, devem constituir um exemplo e, portanto, nós, quando os identificamos, é no sentido de valorizá-los e nunca de menosprezá-los. Entendemos ainda que os avanços que têm sido feitos, nomeadamente no que diz respeito ao património legislativo, não têm tido uma correspondência direta na realidade. E, portanto, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz referência ao reforço muito grande que tem havido nesta matéria, nós questionamos exatamente que a reestruturação, no entender do PCP, a destruição de importantes valências do Serviço Nacional de Saúde colocam em causa o acesso à informação e o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos e, portanto, entendemos que continua a ser legítimo apresentar estes princípios. Reconhecendo a sensibilidade da questão técnica no que diz respeito à vacina contra o vírus HPV, não podemos deixar de afirmar que, como princípio, entendemos que era fundamental e, por isso, incluímos neste projeto de resolução, reconhecendo ainda assim que há especificidades técnicas que teriam que obedecer a outros procedimentos e, portanto, ao colocá-lo no projeto de resolução, tem sobretudo o objetivo de valorizar o princípio em si do alargamento desta vacina. Creio que era sobretudo estas as informações que queria dar, creio que relativamente às questões não foi colocada nenhuma questão em concreto e, portanto, era apenas agradecer as palavras. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais considerações sobre a resolução, faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia.
Só mesmo para mais uma palavra relativamente ao projeto
E só para reforçar a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é, e que não haja dúvidas, no sentido de saudar o tema, o objeto deste projeto. De facto, nós estamos de acordo e somos por um maior direito à informação e acesso dos direitos sexuais e reprodutivos. Disso não tínhamos dúvidas e já o disse e repito com toda a veemência. No entanto, e quanto a senhora deputada diz que é legítimo, que apresenta, claro que é legítimo e seja bem-vinda e acho muito bem que o tenha apresentado. É evidente que nós não podemos estar de acordo com o tal parágrafo. Eu sei que a senhora deputada começa o projeto de resolução dizendo que Portugal está dotado de meios e que tem um importante património legislativo nesta matéria. E ainda enumerou uma série de medidas que foram implementadas, principalmente na anterior legislatura, e de outras que vêm de trás, mas eu não posso estar de acordo com este parágrafo em que diz que a política de destruição dos cuidados primários de saúde coloca em causa. E eu penso que a senhora deputada me entende quando foi, de facto, o governo do Partido Socialista que na legislatura passada começou uma das maiores reformas em termos de cuidados primários de saúde. E, portanto, é isto que nos divide, é isto que nos separa relativamente a este projeto, não a filosofia que está subjacente, não propriamente as recomendações, evidentemente a posição do grupo parlamentar do PS sobre a vacina do HPV foi aquela que expressei e concordo e já percebi que a do PCP é, no fundo, para valorizar e tentar estender ao maior número de mulheres possível e, assim sendo, não nos opomos, evidentemente, achamos que deve ser uma decisão técnica e não política. Mas o único parágrafo que está aqui a destoar, se me permite, é de facto este que nós não podemos, e eu penso que a senhora deputada nos entende, concordar.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, de facto, nós congratulamos-nos pelo facto do Partido Socialista se rever no objeto e no conteúdo do projeto e de facto, se é o quarto parágrafo da primeira página que pode constituir algum empecilho à aprovação deste projeto de resolução, nós estamos disponíveis para o retirar, não obstante as análises de fundo que tenhamos sobre o setor da saúde.
Ora, isto é uma atitude de Páscoa. Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Eu, sinceramente, eu fico satisfeita porque nós não nos podemos rever, de facto, neste parágrafo. E o parágrafo, apesar de ser um parágrafo, bem, os senhores é que sabem se acham que seria assim tão essencial, não estariam disponíveis para o retirar. E, sinceramente, acho que é um bocadinho contraditório com o resto do projeto. Logo no início diz daí, logo a seguir é destruição. E logo a seguir enumera uma série de medidas que já foram feitas. Portanto, eu acho que a razão também está do nosso lado e também está do lado do PCP, com este espírito de Páscoa que o Sr. Presidente falou agora. Eu acho que o projeto fica melhor e fica mais de acordo com aquilo que nós podemos identificar-nos com este projeto se retirarem o parágrafo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que só esperemos que esteja do lado do país também. Certamente. Uma vez que estão de acordo na retirada do parágrafo, eu pedi aos serviços que tomassem nota, porque agora será feita o resumo para ser enviado para o Sr. Presidente ao PAR, no sentido de ser agendado para o plenário, para a votação em plenário. Sendo assim, damos por concluída a nossa discussão. Temos agora uma audiência com a Federação Portuguesa de Cardiologia. Dentro de segundos, já mandei ver se estão cá, para termos a nossa audiência.